Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Amém. Para os irmãos que estão nos visitando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa.
Amém.
Eu acho que os irmãos não acham que a igreja é maravilhosa. Essa igreja é maravilhosa.
Amém.
Se eu falasse assim, povo fuleiro, todo mundo ia falar, não, não, né? Amém. Igreja maravilhosa.
Amém.
Assim, mas seja muito bem-vindo. Um bando de louco por Jesus, amém?
Aleluia.
Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar a graça, te dar todo o louvor nessa noite e te agradecer por conta da sua palavra. Pai Santo, nessa noite, vem liberando sobre nós da revelação, Deus, do que vai ser liberado aqui hoje. Senhor, através da sua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem trazendo entendimento, vem trazendo a tua sabedoria, o teu conhecimento, Pai, para que nós possamos, Deus, praticar aquilo que está escrito no teu evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Abra a sua boca e repita uma oração comigo. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Por isso eu abro o meu coração para receber a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da vem falando comigo essa semana sobre a igreja que queremos. Quando você aceita Cristo, você teve uma experiência com Deus, você experimentou do Senhor. Normalmente você experimentou isso através de alguém. Alguém falou para você, alguém te convidou para você ir para um encontro, para você ir para uma célula, para ir para um prédio de igreja, porque aqui é o prédio, a igreja somos nós. Então você nunca fala que você vai à igreja, você vai ao prédio onde a igreja se reúne. Aqui é só o prédio, nós que estamos aqui. Esse prédio sem nós não é nada, quando estão entendendo? É só o prédio da igreja. Mas normalmente você tem um encontro, você tem uma experiência, alguém te chama, alguém, você se interessa porque você está necessitado e tudo mais. E por conta disso, o que, que acontece? Você vai ser inserido numa igreja. Mas a grande questão é: o que é igreja para você? O que significa igreja para você? Como você enxerga a igreja? Como você enxerga o Senhor Jesus Cristo? Como você enxerga Deus? Como você enxerga o seu líder, o seu pastor, o seu discipulador? Porque dependendo de como você enxergar, a forma como você enxergar, é o que você vai experimentar. Quando você me acompanha?
Amém.
Amém? Presta atenção em mim aqui. A concorrência é forte. E sendo assim, o que, que você e eu precisamos entender? Que a forma como eu me relaciono com a igreja, a forma como eu me relaciono com Deus, a forma como eu enxergo as pessoas que estão na igreja, isso vai impactar na minha vida. Isso vai impactar na minha eternidade. Por quê? Eu vou te dar alguns exemplos. Outro dia me parou um vizinho, mora aqui atrás, tadinho. Sabe que morar perto de igreja não é fácil, né? Principalmente se você acha que a igreja tem que viver em silêncio. Outro dia me parou o vizinho aqui na frente, ele mora aqui atrás. Ele falou assim: olha, para mim, igreja tem que se cultuar a Deus em silêncio. Aí eu fiquei ouvindo ele assim, eu falei, como assim? Eu acho que não tem que ter música, não tem que ter nada. Eu gosto de chegar no lugar, sentar lá e ficar no silêncio. Aí eu fiquei olhando assim para ele. Eu penso completamente diferente do que ele pensa. Mas eu fiquei olhando para ele assim e fiquei meditando, né? É a forma como ele enxerga igreja. Então ele enxerga igreja que a igreja não tem que fazer barulho nenhum. Nem sei se ele está me ouvindo agora. Aí, uma vez eu tive uma senhora que estava na igreja, e um dia eu fui lá na célula, né, que ela estava lá, eu era líder, e ela estava lá na célula, e ela chegou assim, meio de canto, assim, hora que estava no momento da comunhão, e ela me entregou os dois papéis. Acho que o Silvio lembra, a senhora. Lembra, Silvio? Me entregou os dois papéis, assim. Aí eu cheguei, peguei o papel assim, olhei. Era uma conta de água e uma conta de luz. Aí eu olhei assim. Aí eu já imaginei. Aí eu cheguei, mas eu fiz a pergunta para saber mesmo, né? Falei assim, ô dona, esses duas contas aqui é para quê? Aí ela falou assim, é para vocês pagarem. Aí eu falei assim, olha, a senhora, que eu saiba, a senhora não está passando por essa situação. Até porque a senhora fuma e tudo mais, gasta com outras coisas. Então eu creio que dá para a senhora pagar isso. Mas na visão dela, o que que acontecia? A igreja tinha o que aqui? Pagar ela. Bancar ela. E aí, como nós não pagamos, o que que você acha que aconteceu? Ela se escafedeu. Porque nós não pagamos a conta dela. Não que nós, quando alguém está passando por uma necessidade, os irmãos que já passaram sabem disso, amém, irmãos? A célula está aí, está para ajudar, mas a gente está acompanhando a vida das pessoas. Mas essa pessoa, ela deixou de conviver com a igreja, porque a igreja não pagou a conta dela. Teve uma outra irmã que teve um tempo atrás aqui, eu já contei para você várias vezes esse exemplo, ela estava aqui, e assim que ela soube que uma... Ela era de outra igreja. Assim que ela soube que uma pessoa saiu daquela igreja, o que que aconteceu? Ela voltou para aquela igreja. Ou seja, ela só estava aqui como o sniper americano fica, esperando o seu inimigo ir embora para voltar. Foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Ela não concebia perdoar aquela pessoa que estava lá. Mas Jesus não disse que é para você ir lá e liberar perdão para a pessoa? Sim ou não?
Sim.
Mas ela não quis, ela preferiu sair da igreja por conta disso. Ou seja, ela acha que igreja é um local onde ela tem que estar e ela tem que reinar. E todo mundo tem que agradar a ela, porque o dia que alguém desagradar a ela, o que que ela faz? Sai fora. Ela não entendeu que se alguém pisou no pé dela, o que que é para fazer? Perdoar. Fala assim pro seu irmão: irmão, eu tenho que te perdoar, irmão. Você viu o casal aqui, subiu aqui e falou: eu te perdoo. Percebe? Perdão. Aí a pessoa não quer perdoar. Então a grande questão é: que igreja que você quer? É a igreja que é voltada para você ou a igreja que é voltada para Jesus? É a igreja onde quem reina é Jesus e a sua vontade ou reina a minha vontade? Porque muitas pessoas vão para a igreja achando que tem que reinar a vontade dela. E assim que essa vontade dela for confrontada ou não acontecer, o que que vai acontecer? Ela chispa, fala chispa. A pergunta é: essa é a igreja que Jesus quer? Foi para isso que ele morreu na cruz? Não. Então a questão não é a igreja que nós queremos. A questão é a igreja que Jesus quer. E é essa igreja que reina, é essa igreja que vence, e é essa igreja que vai ser vitoriosa, daqui até os confins, em todo lugar que a gente for. Essa é a igreja que é prevalecente, essa é a igreja que é poderosa, é a igreja que nós colocamos Jesus no lugar que ele tem que estar, que é onde? Reinando sobre nós. Jesus, quando esteve aqui em terra, ele pregou o quê? O evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? Quando você ouviu o evangelho do reino, significa que existe um rei. Fala assim: existe um rei. Quem é o rei? Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele é o rei dos? Quem são os reis? Levanta a sua mão. Somos nós. Ou seja, ele reina sobre reis. Porque eu e você temos que reinar sobre as circunstâncias. Mas nós não temos que reinar sobre as pessoas. Nós não falamos para as pessoas o que elas têm que fazer. Nós as direcionamos, nós as conduzimos, procuramos ajudá-las, procuramos mostrar a vontade de Deus. Mas nós temos que falar uma coisa: quem tem que reinar na sua vida é o Senhor Jesus. É a vontade dele sempre que tem que ser estabelecida. Os irmãos concordam com isso ou não? Então, quando você entende isso, você vai entender uma coisa: eu, como cristão, eu tenho que ajudar a igreja que Jesus quer, que Jesus deseja, e não a igreja que eu desejo. Porque se eu for perguntar para cada um o que, que você acha da igreja, a gente nunca vai ter uma igreja. Você nunca vai concordar com 100% do que acontece na igreja. Verdade ou não, irmãos? Mas a questão é: Jesus está concordando? Jesus está concordando com a igreja que nós estamos gerando? O que nós estamos fazendo? Essa é a questão. Então, cada vez que eu e você entendemos o centro do Evangelho, como Jesus agiu, e nós replicamos isso aqui em terra, eu estou fazendo a igreja que Jesus quer, não a igreja que nós queremos. A questão é: a igreja que nós queremos tem que ser a mesma que Jesus quer. Ou seja, não é a minha vontade do que é a igreja, e sim a vontade do que Jesus quer de igreja. A palavra do Senhor diz lá, salmodiar, a palavra diz lá, louvar e cantar. E tem gente, não fala quem? Vizinho. Falou que tem que ficar em silêncio. Bate com a palavra ou não? Não. Então, peraí, eu vou seguir o que está na palavra ou vou seguir o que os outros acham? Vou seguir o que está na palavra. Quando estão me acompanhando? Percebe isso? Ah, eu acho isso, tá, mas na palavra diz o contrário. Então o que, que eu faço? Eu vou seguir o que está na palavra ou vou seguir o que eu acho? Eu vou seguir o que está na palavra, porque o que está na palavra é a vontade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando, não? É isso. Na palavra diz que tem mover do Espírito Santo, na palavra diz que tem oferta, diz que tem dízimo. Aí tem gente que fala assim: não concordo com o mover do Espírito Santo, não concordo com dízimos, com ofertas. Espera aí, mas você concorda com a palavra? A palavra diz para você fazer isso. Tem até um lugar na palavra que fala que se você não faz isso, você é ladrão. Está lá escrito. Então percebe, a igreja que Jesus quer tem que ser a igreja que nós queremos. Mas eu tenho que me adaptar ao que Jesus quer. Eu tenho que me moldar. Eu tenho que chegar e falar assim: eu não estou concordando com isso. Por que, que eu não estou concordando? Se está escrito, é a vontade de Deus. Então tem algo errado com Deus ou comigo? Tem algo errado comigo. Não é com Deus. Porque o Evangelho é do reino. E o reino é o Senhor Jesus reinando sobre as nossas vidas. Cada vez que você vai diante de Deus, procura a vontade de Deus, o Evangelho do reino está se estabelecendo na sua vida. Não adianta falar de Deus, não adianta falar um monte de coisa de Deus, se Jesus não reina na sua vida. Se você não é uma pessoa que anda debaixo da vontade de Deus, e a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser aquela que anda debaixo da vontade de Deus, e não da minha e da sua vontade. Como estou entendendo o que eu estou falando? Porque existe um cabeça, fala assim, um cabeça. E o cabeça é Cristo, e nós somos quem? Os membros do corpo. Cada um membro. Eu não sei quem é o intestino aqui, talvez seja até eu. Alguém quer ser intestino? Levanta a mão. Só os olhos? Quem quer ser olhos? Mas cada um é um membro do corpo. Nós somos corpo e assim bem ajustados. Isso faz o quê? O crescimento. Mas para isso, todo o corpo tem que estar o quê? Bem ajustado. E aí quando ele é ajustado, ele anda. Porque quando ele está desajustado, ele não avança, ele não cresce. Quem já assistiu o filme que tem... Como é que se diz? Zumbi. Ou já viu no filme? Andando assim, está desajustado, não anda, não corre, não faz nada. Por quê? Está desajustado. Então eu e você precisamos nos ajustar ao reino de Deus, nos ajustar à igreja do Senhor, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Não existe vida cristã sem igreja, querido, porque a igreja é o corpo. Por isso que quando você vê crente aí falando, não, eu sou crente, mas você está na igreja? Não. Aí você já olha assim, querido, procura uma igreja. Fala assim, varão, procura uma igreja, varão. Fala assim, varoa, procura uma igreja. Fala assim, não existe mãozinha da família Adams no reino de Deus. Porque é justamente isso que na igreja vai gerar um problema, eu vou ter um problema com você, e aí talvez eu passe do limite com você, e depois eu vá lá e perdoe você, e vá lá e eu peça perdão para você, e você tem a oportunidade de me perdoar ou não. Quantos estão me entendendo? Mais cedo ou mais tarde eu vou pisar na bola com você, ou porque você tinha uma expectativa alta lá em cima comigo, ou com o seu líder, ou com alguém que está na sua cela. Eu não esperava que ele fosse fazer isso. Como estão me entendendo, João? Mas aí vem o quê? Perdão, olhar benigno, o amor, eu vou amar. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Eu quero te falar algumas coisas que eram importantes para Jesus, importantes para a sua igreja, e o que é a igreja do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Jesus ensinava, pregava e curava. Vendo ele as multidões, presta atenção, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus estava preocupado com as vidas, estava vendo que na obra precisavam de pessoas para cuidar de outras, e estava pedindo o quê? Os trabalhadores. E o que ele está falando aqui? Para nós, como igreja, clamarmos pelos trabalhadores. Quem são os trabalhadores aqui no nosso contexto? São os líderes. Fala, líderes. Porque são aqueles que vão cuidar de outros. Fala, outros. Então, Jesus estava falando, vai lá e ora, dobra o seu joelho e pede para Deus: Senhor, manda aqueles que querem cuidar de outros, aqueles que querem cuidar da sua seara, porque a seara é do Senhor, mas precisa de trabalhadores, porque a preocupação de Jesus é que todas as pessoas sejam salvas. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, o desejo de Deus é que nós sejamos assim, que nós cuidemos do pastoreio dele, que nós cuidemos das vidas dele. Ele falou assim, tem muita gente para cuidar, mas tem poucos trabalhadores, tem poucas pessoas. O que Jesus estava falando naquela época? Tem poucas pessoas querendo cuidar de vidas. Aí o que ele diz? Ore para o Pai e peça que Deus vai mandar trabalhadores, líderes, para cuidar dessas vidas. Nós temos um alvo, irmãos, até o final do ano, de termos 300 vidas, 30 líderes e 30 células. E o que eu estou fazendo? Rogando ao dono da seara que envie os trabalhadores. Enviar significa vai vir de fora ou vai vir de dentro, mas eu sei de uma coisa, vai vir. Porque o Senhor tem pressa, o Senhor tem vontade. E o Senhor trabalha com aqueles que têm o coração de servir. E é isso, porque o desejo de Deus é o quê? É do reino dele. É que o reino dele cresça. Para quê? Para Deus encher os burros de dinheiro? Não. Porque o que Deus mais ama são vidas. Jesus estava compadecido. Jesus estava assim, olha, tem um monte de gente para cuidar, mas tem um monte de gente, mas tem pouca gente para cuidar. Quantos entenderam o que eu falei?
Amém.
Amém. Abra lá em Marcos, capítulo 1, versículo 38. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Marcos capítulo 1, versículo 38 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, repita comigo, a fim de que eu pregue também ali. Agora você repita comigo: pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus disse: foi para isso que eu vim. O que, que ele veio? Para pregar o evangelho, falar das boas novas. Qual é a boa nova? Que Deus ama, que Deus cuida. E se Jesus fazia isso, o que, que a sua igreja tem que fazer? Expelir demônios, pregar a vida de Deus, pregar a unção de Deus. Então nós, como igreja, nós temos que nos moldar naquilo que Jesus fazia. Nós levarmos o evangelho, pregarmos o evangelho, curarmos os enfermos, expelirmos demônios. Isso é igreja. Isso é ser igreja. Cuidar dos kids. Uma geração que vai chegar, essa meninada toda, vai desde pequeno, já vai declarar, já vai confrontar o inferno. É isso que estamos fazendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Amém.
Nós fizemos um encontro passado. No encontro passado, o que, que aconteceu? Levamos vidas. Essas vidas têm sido tocadas pelo Senhor. Experimentaram de Deus. Isso está trazendo o quê? Transformação. Ou seja, e nosso papel agora é cuidar dessas vidas. Ou seja, nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou para fazer. Como estão me acompanhando? E isso é vontade de Deus. Segunda coisa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Ele disse: para fazermos discípulos, ensinar, pois temos essa autoridade. Aqui eu vou falar da grande comissão. Versículo 18 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus disse que ia estar conosco quando nós fizéssemos isso. Pregarmos o evangelho, fazermos discípulos, ou seja, gerarmos mais pessoas iguais a Jesus. Nós somos discípulos de Cristo. Discípulo de Cristo é aquele que faz a mesma coisa que Cristo fazia, ou seja, nós somos cristãos, pequenos cristos, é o significado de cristão, pequenos cristos. Tem gente que acha que igreja é mais um local para ir. Tem gente que acha que igreja é, por exemplo, eu não sei se eu vou no shopping ou se eu vou na igreja. Ah, agora que tem online, depois eu assisto, eu vejo lá depois, agora eu tenho que sair, eu tenho que ir no churrasco para ir. Ele acha que isso é ser igreja. Infelizmente eu tenho que dizer, não é. Quando nós estamos reunidos, nós estamos o quê? Cultuando a Deus. Nós estamos todos declarando: o Senhor é Deus. E isso tem, você não sabe, na hora que vocês estão louvando aqui, na hora que a gente para os instrumentos, vocês começam a cantar, vocês não sabem o poder de Deus na hora que está sendo liberado nessa hora. Porque é a sua igreja louvando, adorando como os anjos fazem lá no céu. E começa a ser liberado a vida de Deus, a unção de Deus. Mas tem gente que acha que isso não é importante. E aí ela não experimenta nada na vida dela, porque ela acha: isso não é importante. Isso não é importante. Não é importante louvar. Veja bem, eu tinha que fazer uma coisa agora que é mais importante. Querido, não tem nada mais importante do que eu e você cultuarmos a Deus. Não tem nada mais importante do que nós fazermos a obra de Deus. Quantos estão me entendendo?
Amém.
Sabe, então o desejo de Deus é que nós façamos as mesmas obras que Ele fazia. E isso é ser igreja do Senhor. Eu já fui igreja, com todo respeito, cheguei lá, sentei, e na hora do louvor eu levantei e comecei a bater palma. Todo mundo começou a olhar para mim pensando que eu era um ET. Eu me senti mal, sentei, virei para minha esposa e falei assim: vamos embora agora, porque ali não é o meu lugar. Para eles era errado eu estar batendo palma de pé, louvando o meu Deus. Só que na palavra de Deus diz que é para eu louvar a Ele com todas as minhas forças. Não é para eu ficar sentado como se eu estivesse assistindo uma peça de teatro. Não, é para me levantar minha mão, declarar, fechar os meus olhos e falar: só o Senhor é Deus. Mas tem gente, às vezes, está louvando a Deus, está lá, Ai, não acaba isso. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Porque relativizou o que é importante. Porque se todos nós temos que louvar com todas as nossas forças, é importante esse momento do louvor que nós estamos todos reunidos. E é nessa hora que se manifesta o poder de Deus, a vida de Deus, a unção de Deus. Quantos estão me entendendo? Então, não é a igreja que nós queremos, é a igreja que Jesus quer. Sabe? Jesus deu uma autoridade, uma autorização para nós expelirmos demônios. Para onde nós formos, nós abrimos a nossa boca e vida de Deus se manifestar. Essa é a igreja do Senhor. Tem igrejas, infelizmente, que para elas não pode nem falar do diabo, porque para elas parece que o diabo não existe. Não, ele existe. Ele não é importante. Nós não temos que ficar cultuando a ele, mas ele é um dos nossos inimigos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E você tem que aprender a repreender o demônio, porque ele é um dos seus inimigos. A carne, o diabo e o mundo. E eu e você, como igreja, aqui é o lugar para você ser ensinado disso, para você aprender, porque você precisa lutar, você precisa guerrear, você precisa orar, declarar, para você ser um vencedor. Tem gente que acha que vai conquistar alguma coisa sem orar. Desculpa, não vai. Você só vai conquistar em oração, buscando a Deus, experimentando de Deus, tendo intimidade com Deus. Está aqui, ensinando a guardar todos os meus mandamentos, tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu coloquei para vocês. Jesus falou assim: ensina para eles, ensina e ensina eles a guardarem isso, a saber o que é a vontade de Deus. Quantos estão me acompanhando?
Amém.
Isso é ser igreja do Senhor, é a igreja que Deus quer. Sabe, Jesus disse que existe um Deus que compete com Ele em nossas vidas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que Jesus está falando aqui? Que você, nessa sua vida, mesmo aqui dentro da igreja, Jesus estava falando para os discípulos ali, mesmo na sua vida aqui, na igreja, dentro da igreja, você pode viver não adorando a Ele, mas adorando a Mamom, que são as riquezas, e você viver em função de Mamom, mesmo sendo filho. Ou seja, quando você coloca as riquezas, você coloca a sua situação financeira acima de Jesus. E Jesus está falando que, ou seja, tem duas formas de viver: tem a forma de viver você confiando em Deus, e tem a forma de viver confiando nas suas riquezas, naquilo que você tem, nas suas posses, no seu trabalho, na sua capacidade. E Jesus está falando para você não viver dessa forma, para você viver confiado nele. Não dá para você confiar em um e no outro ao mesmo tempo. Ou você confia em um, ou você confia o outro. E quando você confia em Deus, Deus vai te guardar, Deus vai te cuidar de todas essas coisas. Buscai o meu reino. O que é buscar o meu reino? Buscar a minha vontade. Busca fazer a minha vontade. Não coloca o seu trabalho acima do que é importante para mim, Jesus está falando. Não deixa de cultuar com os irmãos por causa do seu trabalho. Não deixa de fazer as coisas por causa de dinheiro. As coisas para a igreja por causa de dinheiro. Muitas pessoas não ofertam. Por que elas não ofertam? Porque elas têm medo que vai faltar. Ou seja, a confiança delas não está em Cristo. A confiança delas está onde? Na conta bancária dela. Se ela tem dinheiro, está tudo legal, sorriso. Mas se está sem dinheiro... Mas Jesus falou assim: não, mais importante é você estar comigo, é você estar fazendo a minha vontade, é você estar confiado em mim. Jesus disse certa vez que ele era o Senhor do sábado. O sábado era o quê? Descanso. Ou seja, o meu e o seu descanso é em Cristo. Porque ele é o Senhor do descanso, ele é a nossa paz. Porque quando você põe a sua confiança nas riquezas, as riquezas desse mundo, o que pode acontecer? Sumir, uma hora para outra. Acontece uma guerra, muda uma lei, entra um outro governante, o que pode acontecer? Vocês viram na pandemia o que aconteceu. De uma hora para outra acabaram não sei quantos empregos, fecharam isso, fecharam aquilo, pessoas, famílias perderam tudo de uma vez, donos de restaurante quebraram, donos de restaurante se mataram, comerciantes. Hoje eu fui num lugar, no aniversário, tinha um almoço, e tinha um prédio enorme para parar em frente, mas não podia parar porque tinha uma ciclovia, onde não aparecia ninguém, como sempre, alguém conhece ciclovia onde tem gente? Eu nunca vi, exceto alguns lugares bem específicos, as outras você não vê ninguém, verdade ou não? Principalmente lá em São Paulo. E aí, quantos comércios quase fecharam ou fecharam, porque colocaram uma ciclovia em frente, onde o cliente parava, verdade ou não? Acabou o comércio naquele lugar. Mas a pessoa, se a pessoa está confiada em Deus, Deus dá uma saída, Deus dá um local para ele. Mas se ela está confiada no braço dela, na capacidade dela, na empresa dela, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, ela vai descobrir que não é para confiar naquilo. Por isso que hoje eu estava conversando com uma moça, e ela estava falando da empresa dela que está passando por uma situação difícil, uma multinacional, tal, 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 e ela tem uma equipe de 12 pessoas, ela vai ter que mandar 6 embora por conta da guerra na Ucrânia e tudo mais, olha só. Aí, e o marido dela tinha conversado comigo que ela estava meio assim, né? Aí eu falei para ela: ó, querida, agora é a hora de você confiar em Deus ou não. Você estava confiada na sua empresa, ou seja, Deus deu o emprego para ela, Deus deu o trabalho para ela, e aí o trabalho começou a ser o Deus dela. Como você está me entendendo? Mas na verdade ela tem que agradecer ao Deus que deu o trabalho para ela. Como você está me acompanhando? Porque trabalho daqui a pouco dá outro. Deus faz todas as coisas. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Porque a minha confiança não são nas coisas, é no Senhor. Como você está me acompanhando? É isso, irmão. Mas quando você está confiado nas riquezas desse mundo, ou seja, o seu Deus é mamon, você não tem que ter filho, você não tem que fazer coisa, porque você não tem dinheiro. A questão é: Deus quer ou não quer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ai, não vou ter filho. Não, peraí, a questão é: Deus quer que você tenha filho? Tenha. Então tenha. Hoje com meu filho eu gasto muito mais do que eu gastava antes. Minha esposa outro dia me chamou, sentou, falou: amor, olha quanto a gente está gastando. Eu olhei e falei: nossa, quando a gente começou a nossa vida, a gente ganhava isso aqui, gastava e vivia com aquilo, segurando tudo mais. Hoje a gente está gastando disso por quê? Por causa do nosso filho. Porque a gente está investindo no nosso filho. Não estou comprando roupa, fazendo gastos astronômicos, indo para as Maldivas. Que eu quero, mas... nadar com baleia, tubarão-baleia, mergulhar. Quantos querem ir comigo? Vou fazer uma caravana, mas os irmãos têm dinheiro? Essa questão. Ora aí. Caravana para Maldivas com o pastor Marcelo. Caramba, não era para ir para Israel?
Com emoção,
irmão. Sempre com emoção. Sabe, irmãos, a questão toda é: onde está a nossa confiança? A nossa confiança está no nosso trabalho, nossa confiança está na economia, ou nossa confiança está no Senhor? Você pode estar aqui confiado nas suas finanças, naquilo que você tem na sua conta. Jesus falou para você não viver desse jeito. Ele falou, viva confiado em mim, naquilo que eu posso te dar, na confiança que eu sou o seu provedor. Amém, irmãos? Aleluia. E detalhe, toda vez que você vive baseado, é simples, toda vez que você vive baseado nas riquezas, você vai ser uma pessoa ansiosa. É o fruto da não, é com confiança em mamon, é que você é uma pessoa ansiosa. É o fruto. Ele falou assim, não andeis ansiosos. Quando você confia em Jesus, você anda tranquilo. Quem lembra daquele desenho chamado Teletubbies? Ou do Mr. Magoo, quem lembra? Mr. Magoo, quem é mais velho? Quem é mais velho? Levanta a mão. Ninguém quer estar levantando a mão porque não quer declarar sua idade, falar a verdade. Tem jovem que fala assim, o que é Mr. Magoo? Nem sabe. Era um velhinho ceguinho, careca, verdade ou não? Que andava de olho fechado, não enxergava nada, e as coisas acontecendo do lado dele, eu e você somos um monte de Mr. Magoo. Com todo respeito, claro. Alguns com careca, outros sem careca, amém? Eu já, baixinho, careca, estou chegando lá. Mas o que eu quero falar para você? A nossa confiança tem que ser no Senhor. Essa é a igreja que Ele quer. Uma igreja que confie nele. Sabe por quê? Quando você confia nele, você não dá, não dá valor que o dinheiro deseja que você dê, como Deus da sua vida. Você entende que o dinheiro é uma ferramenta para abençoar outras pessoas, abençoar o reino, abençoar a sua vida, mas não é o seu Deus, porque você só tem um Deus, se chama Jesus Cristo. É o único rei que tem que ser na sua vida e na minha. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Quarto, devemos viver a vida de forma diferente do que fazíamos antes. Efésios capítulo 4, versículo 17, abra sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Sabe, queridos, o que Deus deseja é que eu e você não vivamos mais como nós vivíamos antes. Você agora é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então existe um novo homem dentro de você. Fala assim, um novo homem. E uma nova mulher. Mas onde está esse novo homem e nova mulher? Fala assim, no Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você, quando você aceitou a Cristo, hoje Ele quer te ensinar. Fala assim, me ensinar a ser um novo homem e uma nova mulher. E Ele fala para você se despojar, ou seja, eu não quero mais ser como eu era antes. A grande questão na minha vida e na sua vida é o seguinte: quando eu olho para a minha vida lá atrás, como eu vivi, como antes de aceitar Cristo, eu acho bonito como eu vivia? Eu acho legal como eu tratava minha esposa? Eu acho legal como eu tratava as outras pessoas? Eu acho bonito o que eu fazia? Eu acho bonito onde eu pertencia. Eu, por exemplo, era macumbeiro. Eu tenho nojo quando eu lembro do que eu fazia antes. Eu falo assim, Deus me livre. Agora, quando você lembra e fala assim, ai, era tão bom. Não estou falando da sua infância, da sua adolescência, que você brincava, não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que desagradava a Deus. Como estão me acompanhando? Isso é o velho homem. E deixa eu te falar uma coisa, não sei se você sabe, a sua carne não se converte. A sua carne e a minha carne não se converte. Tem gente que quer converter carne, carne não converte. Então se você não buscar o Senhor, se você não buscar Deus, o que vai acontecer comigo e com você? Sempre o velho homem vai se manifestar. Fala assim: existe um Hulk dentro de mim, que é a minha carne. Só que para o Hulk não se manifestar, eu tenho que me embriagar com o quê? Com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Eu ouvi uma frase hoje que eu falei, não, eu preciso pregar, falar dessa frase. Eu estava conversando com um pai de um menino, e ele falou assim: pastor, eu sempre falei para o meu filho, filho, quando ele ia sair, falou assim: lembre-se sempre, filho, você é óleo, você não é quissuco. Porque o quissuco, quando se encontra com a água, ele se mistura com a água. Mas óleo, quando se encontra com a água, você pode até mexer com a colher, verdade ou não? Mas daqui a pouco, o que vai acontecer com o óleo? O óleo vai subir e a água vai descer. Aí eu lembrei, eu falei, nossa, o óleo sempre vai ficar acima da água. Ou seja, quando você anda cheio de Deus, você sempre vai ficar por cima e nunca por baixo. Percebe? Então o que está falando aqui é que eu e você, para nós sermos um novo homem, para se manifestar um novo homem, não basta você só chegar e falar assim: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Existe o quê? Uma alimentação diária que você tem que fazer, uma busca diária para você manter o combustível dentro de você, para você o quê? Manter esse novo homem. Eu quero te falar uma coisa bem sincera para você: se eu não buscar Deus, se eu não me encher de Deus, eu vou ser o pior homem que talvez você possa conhecer. A minha esposa, eu vou ser o pior esposo que a minha esposa pode conhecer. Eu vou ser o pior pai para o meu filho que meu filho poderia conhecer. Por quê? Porque eu não estou cheio do óleo, cheio da graça, cheio da vida, cheio da unção. Mas quanto mais eu me encho disso, mais eu me dispo do velho homem. Eu falo, o velho homem não habita mais em mim. Eu não quero mais ser assim. Eu não desejo mais ser assim. Eu quero agora ser um novo homem, ser igual a Cristo. Quantos estão me acompanhando? Amém? Isso faz parte de ser igreja do Senhor. Presta atenção. Eu e você, invariavelmente, nós fazemos coisas erradas. Nós pecamos. Mas a palavra do Senhor diz que quando João fala que aquele que vive no pecado nem a Deus conheceu. Se alguém fala que se converteu e continua vivendo no pecado, ele não conheceu a Deus. Ele não nasceu de novo. Quantos estão me acompanhando? Porque ele não conheceu a Deus verdadeiramente. Porque a vida dele não foi transformada. E quando Jesus se encontrou com aquela mulher que foi pega em adultério, ele deixou aquela mulher ser morta? Não. Ele não deixou aquela mulher ser morta. E quando estava somente Jesus e ela, o que, que ele disse? Nem tampouco eu te condeno. Ou seja, Jesus não veio para condenar. Mas o que, que ele falou do pecado dela? Falou para ela continuar pecando? Não. Falou, para, filha, porque não é bom isso. Porque viver no pecado não tem a ver com Deus. Quantos estão me entendendo? O pecado é uma pedra que você tropeçou. Mas não é um caminho. Quantos estão me acompanhando? Não é um estilo de vida, porque esse estilo de vida já tem que acabar. E quando não acabou, significa que tem algo errado. E eu preciso me encontrar com Deus. Porque toda vez que você se encontra com Deus, algo tem que acontecer na sua vida. Você se encontra com Deus, você experimenta de Deus, e depois você vai se encher de Deus, porque você precisa de Deus. Ou seja, o caminho de Deus é o seguinte: agora você era um Fuquinha, fala um Fuquinha, e eu te transformei numa Ferrari, fala uma Ferrari, mas agora para essa Ferrari andar, eu tenho que ir lá e colocar um combustível especial, que eu não encontro por aí, é um combustível somente para a Ferrari celestial, que agora eu sou. Mas essa Ferrari celestial, ela só tem um combustível, que é o combustível do Senhor. E é por isso que eu tenho que chegar e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, e me abastecer do Senhor. E aí sim eu vou andar, eu não sei você, mas eu sonho em andar e sentar o pau naquela Ferrari. Bater, bater VDO até estourar o negócio. Eu não sei você com a velocidade, mas eu adoro isso. Meu sonho, andar num caça. Quem quer andar com caça com o pastor? Tá vendo que pastor maluco que você tem? Quer andar de caça. Eu tenho uns amigos que são da aeronáutica. Eu já pedi, eu falei assim, não dá para eu ir até Rio Grande do Norte, tem uma base lá, sair daqui até lá, não. Quanto deve andar? Em uma hora, sei lá, rápido, supersônico. Daqui a pouco ele faz assim, minha cara encosta assim na parede, assim, no vidro. É um sonho. Quem sabe alguém aí conhece-me. Sabe, mas é isso, eu e você nascemos para isso. Mas somente um tipo de combustível. Quantos estão me entendendo? Mas tem crente que virou uma Ferrari, Deus transformou ele na Ferrari e ele fica colocando gasolina da Petrobras. E a Ferrari está andando assim, ó. Dando aqueles pipocos. Sabe, já viu aquele pipoco de carro velho? Quem já viu? Né? Daqueles estouros, pum, pum. Tá assim. Imagina você ver uma Ferrari dando estouro no meio da rua. Você fala, esse cara fez alguma coisa com a Ferrari. Esse combustível não é adequado. É mais ou menos eu e você quando a gente não busca Deus. Você é uma Ferrari que tinha que estar andando a 250 por hora. Mas você escolheu colocar outro combustível. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu para andar 250 por hora, 300 por hora. Mas precisa que eu e você busquemos a Deus e façamos aquilo que Deus deseja. Sabe, querido, a questão não é se você vai orar ou não. A questão é que eu e você precisamos orar. Sabe, a gente costuma falar que orar significa o dependenciômetro. Não é orar para você falar que você ora mais, que você é mais santo que o outro. Não estou falando determinando tempo para você. Mas a questão é quanto que você depende de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo depende de Deus. A igreja que o mundo quer, não. A igreja que o mundo quer não depende de Deus. Pelo mundo você não estaria nem aqui me ouvindo. Não estaria nem dizimando nem ofertando. Amém? Mas a igreja que o Senhor quer é uma igreja que vence e que avança. Por quê? Porque se alimenta do Senhor. Eu e você fomos chamados para isso. Para nos alimentarmos de Deus. Para nos despirmos do velho homem e viver uma novidade de vida. Porque eu e você somos nova criatura. Nós somos agora filhos de Deus. Amém? Sabe, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 1. Jesus não estava preocupado com os bens, e sim com as vidas. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Repita comigo, ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, quero te falar. Jesus morava em Cafarnaum. Fala assim, Cafarnaum. Eu estive lá, eu fui. Está lá, hometown of Jesus. E era onde Jesus se encontrava sempre que ele podia. Ele ia para lá. Agora deixa eu te imaginar a cena. Jesus está lá pregando na casa dele, tinha um monte de gente e não conseguiam levar uma pessoa que precisava ser curada. O que que os caras tiveram a ideia de fazer? Vamos colocar, descer ele por cima. Mas a gente está falando da casa de quem? Casa de quem? Jesus. Então imagina você na sua casa, você está lá na sua casa, você está falando na sua célula, e a sua célula está lotada, e daqui a pouco não dá para levar alguém, aí começa a desmontar o telhado e descer o leito de uma pessoa que estava doente. Pergunto para você, você ia brigar? Eu ia. Eu vou. Eu ia. Porque eu estou no caminho para ser igual a Jesus. Eu não sou ainda Jesus. Eu ia ficar, talvez, indignado porque estavam mexendo no meu telhado para descer o leito. Mas Jesus não estava nem aí para o leito da casa dele. Mas, por exemplo, eu não tenho problema se alguma criança fizer xixi no meu sofá. Mas eu já vi gente dentro da igreja que não queria célula na casa dela por causa do tapete dela. só por causa do tapete. Não, eu não quero abrir, vão sujar meu sofá. Eu paguei 5 mil reais nesse sofá. Eu passei Scott Guard nesse sofá. As minhas filhas não encostam nesse sofá. E quem encostar nesse sofá, eu mato. Porque é o meu sofá. De manhã ela ora e fica fazendo assim pro sofá. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com o quê? Com as pessoas. Com as vidas. Não estava preocupado com o carro dele. Se ia dar problema. Eu lembro eu e minha esposa. Quando a gente começou a nossa vida cristã. Eu tinha um Peugeotzinho 206. Quem lembra do Peugeotzinho 206? Carrinho bom. Gostei do carro. E aí. A gente. Nós ganhamos algumas vidas. E na verdade eram 4 jovens. 2 casais. E aí. A gente ia para o culto, a gente ia para o culto de manhã, eu saía de São Caetano, que eu estava morando lá na época, e vinha para São Bernardo, pegava os 4 e ia para a igreja lá na Armênia. Era lá na Armênia. E depois voltava, trazia eles para São Bernardo e depois voltava para São Caetano, isso no domingo de manhã. Óbvio, eu voltava mais tarde, né? Tudo mais. Pergunta o que aconteceu com o amortecedor do carro lá atrás. E detalhe, uma das irmãs era mais cheinha, vamos dizer assim, e o carro ficava, né, meio penso assim. Mas pergunta se eu fiquei reclamando por causa do amortecedor. Não, porque o que é importante são as vidas. Então, o que eu quero te falar é que nunca o que você tem no bolso ou o que você tem na sua conta é mais importante do que uma vida. Nunca vai ser. Porque para Jesus não era. Jesus está ensinando isso daqui. Percebe? Por isso que Jesus, o tempo todo, estava falando, olha, não deixe o dinheiro tomar conta de vocês. Não deixe o dinheiro ser rei sobre a sua vida. Você que tem que reinar sobre o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta para você usar. Como você está me acompanhando? Sexto. Fomos resgatados para resgatar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, repita comigo, embaixadores, em nome de Cristo. Continuo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós somos reconciliados para reconciliar, para sermos usados para reconciliar outras pessoas. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu unção em Cristo, o Espírito Santo que habita dentro de nós, para que outras pessoas possam experimentar Cristo. Você pode perceber, você está sentado aqui porque alguém pregou para você. Alguém te convidou, alguém orou por você, alguém clamou por você, alguém jejuou por você. Você só está aqui sentado porque houve um preço. Alguém dobrou o joelho, alguém clamou pela sua vida, não sei quem. Alguém invocou a Deus, falou: Senhor, salva esse menino, salva essa menina. Queridos, deixa eu te falar. A minha mãe e meu pai eram um macumbeiro de primeira hora. Mas nas minhas férias eu ia na casa das minhas primas. E eu lembro que as minhas primas me levavam no culto, eles pediam permissão para minha mãe, e minha mãe deixava. Eu estudava numa escola católica, mas me levavam numa uma igreja batista. E de noite, quando eu ia dormir, elas contavam história de quem para mim? Do rei Davi. E eu nunca esqueço das histórias dela contando, de Davi e do Golias. E isso ficou marcado. Agora essas minhas primas, elas declararam na minha vida, elas oraram por mim. Depois outras pessoas olharam para a minha vida, e hoje quando elas me ficam sabendo que eu agora estou pregando o evangelho, elas falam assim: não, não é possível. Você é um milagre, porque o que estava preparado para mim no natural era terrível. Mas Deus chegou pela misericórdia, mas alguém dobrou o seu joelho. Falou assim: Marcelo, não vai ser assim, não vai terminar assim. Eu lembro de uma família que eu era macumbeiro, e eles, que foi a família que foi usada para eu ser salvo, eles me levavam para a casa deles, no sítio, no interior. Eu comia do bom e do melhor lá, e eles lá orando e jejuando por mim. Orando e jejuando por mim. Deus está esperando isso de mim e de você por outras pessoas. Marcos capítulo 5, versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Repita comigo: ordenou-lhe. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Sabe, toda vez que você tem uma experiência com Deus e a sua vida é transformada, Jesus quer que você vá lá e fale para os seus. Jesus quer, vai lá e fala com os outros, para você falar aquilo que aconteceu com você, do amor de Deus que você experimentou, da graça de Deus que se manifestou na sua vida. Aquilo que você recebeu não é para você ficar para você, é para ser declarado para outros ouvirem o que aconteceu na sua vida. O amor de Deus te encontrou, o amor de Deus te alcançou, como nós cantamos aqui. Amém? Vou chamar a equipe de louvor. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 1, para eu encerrar. Romanos, capítulo 10, versículo 1, 17, diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Ou seja, a justiça própria leva você a fazer a sua vontade e não a de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe, irmãos, igreja é um monte de pessoas que entenderam que são doentes e que precisam do médico dos médicos. Igreja não é delegacia, aonde vai haver condenação, aonde vai te colocar na prisão. Igreja é o lugar aonde você experimenta de Deus, aonde você recebe ensino, instrução, e depois você é enviado para pregar as boas novas. Isso é igreja. Igreja não é um lugar para você se preocupar com as suas coisas. Igreja é um lugar para você aprender a se preocupar com as coisas de Deus. Porque buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quando você leva o evangelho do Senhor, quando você investe no reino de Deus, a palavra do Senhor de Deus diz que os seus pés são lindos, que você está cumprindo a vontade do Senhor, que aquilo que Ele dá para você, aquilo que Ele entrega nas suas mãos, as habilidades, os dons, os talentos, tudo, é para que outras pessoas possam experimentar do amor de Deus, para que outras pessoas possam cantar que o seu amor me alcançou, experimentar uma vida nova, experimentar um casamento novo, experimentar relacionamentos novos, ainda com as mesmas pessoas, mas com tratamentos diferentes, porque você tem sido transformado pela fé que vem através da palavra de Deus, a pregação de Cristo. Sabe, nós como Igreja Videira, hoje é o dia que é o Dia Mundial das Missões, que nós fazemos a nossa oferta para que outras pessoas possam experimentar do evangelho. Pastor, por que nós devemos ofertar? É simples. Porque nós vivemos num mundo onde sem dinheiro você não faz nada. Não que nós vivamos em função do dinheiro, mas nós precisamos do dinheiro como ferramenta para que outras pessoas possam ser salvas. Toda vez que você investe no gasofilácio, investe na conta, você está falando: eu contribuo para a obra do Senhor. Eu sou um investidor do reino. Eu quero ver o reino de Deus crescer. Eu quero ver esse reino avançar. Eu entendi que a obra do Senhor precisa ser propagada, falada. Sabe por quê, irmãos? Eu quero te falar. Se eu estivesse debaixo de um viaduto, talvez você não estivesse lá para me ouvir, verdade ou não? Ia estar frio, se ia estar de pé, não ia querer ficar lá. Mas aqui você tem um lugar onde você senta, onde tem uma cobertura, onde se chover não vai cair goteira na sua cabeça, ou a chuva inteira. Tem um segurança lá fora, dando uma olhada na hora que você vai para o carro. Isso tudo demanda o quê? Dinheiro. E Jesus disse que o dinheiro não pode ser o que controla a sua vida, mas sim a vontade de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque o dinheiro é bom, querido, crê em mim. O problema é se você colocar ele como Deus na sua vida. É se ele determinar o quanto que você dá, e não Jesus determinar o quanto que você dá, o quanto que você investe. Sabe, se você está aqui hoje, é porque alguém pregou o evangelho. E se o evangelho foi pregado aqui no Brasil, foi porque alguém veio de fora para pregar o evangelho para mim e para você. E o que nós estamos fazendo agora é retribuindo lá na Europa e em outros países, investindo para que outras pessoas possam experimentar daquilo que nós já experimentamos. E você pode ter duas alternativas quando tem uma oferta ou um dízimo: entender que é uma obrigação ou entender que é um privilégio. Um privilégio ter recebido algo de Deus, e você que recebeu algo de Deus devolver para o reino dele. É uma opção. Ou você achar que é uma obrigação: eu tenho que dar porque o pastor falou que é para dar. Não, você tem que dar porque está no seu coração: Senhor, eu quero investir nessa obra, eu quero ver outras pessoas sendo salvas em outros lugares e manter a obra do Senhor. Nós não estamos pedindo para a nossa igreja aqui, nós estamos pedindo para outras igrejas que não têm a mesma condição que nós temos aqui. Amém, queridos? Sabe, isso é a igreja do Senhor. É quando um ajuda o outro, é quando um investe na vida do outro. Quando você vai na célula, você tem um líder de célula, e ele investe na sua vida, ele ora por você, ele declara sobre a sua vida, Ele está preocupado com você, ele liga para você para saber como é que você está. Verdade ou não? Está te acompanhando, por quê? Isso é investimento, é o tempo dele. A questão é, isso para você é um privilégio ou para você é um peso? Alguém está te acompanhando. É a mesma coisa. Para mim, eu louvo a Deus pelos homens de Deus que Deus coloca na minha vida para cuidar de mim. Eu louvo a Deus pela equipe que eu tenho, pela equipe de louvor que está aqui no culto, pela equipe que está cuidando dos nossos filhos agora, pela vida de vocês que estão servindo em cada hora. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Uma palavra só: amor. Quando o amor de Cristo estabelece no seu coração, você fica procurando aonde você vai investir. Aonde eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso ajudar? Eu e minha esposa chegamos hoje mais cedo no lugar onde havia uma festa. A gente procura sempre chegar antes do horário. Chegamos horário em ponto e não tinha começado ainda. Era uma festa surpresa. Qual foi a minha pergunta lá para a mãe do rapaz? Tia, onde é que eu posso ajudar aqui? O que eu posso fazer? Porque foi para isso que nós somos chamados. Jesus, aonde ia? O que eu posso ajudar aqui? O que eu posso fazer? Porque maior é o que serve. Você serve com o seu tempo, você serve com o seu coração e você serve com o seu bolso. Essas três coisas. A questão é, você entendeu isso? Isso é uma realidade na sua vida? Você tem esse coração? Quero pedir aos irmãos que fiquem de pé. Nós vamos cantar essa música e trazer os nossos dízimos, as ofertas. Todas as ofertas hoje, todas, sem exceção, serão para... Se você vai dar o seu dízimo, coloca no envelope. Mas se você for dar a oferta, coloca no envelope azul. Envelope, a oferta das missões. E nós vamos ofertar hoje. Pode passar o cartão, tudo que é o cartão hoje, de oferta, você escreve oferta. Hoje serão para a oferta das missões. Hoje nós vamos trazer. Enquanto isso, nós vamos louvar e adorar ao Senhor, porque nós estamos ofertando ao Senhor o nosso tempo, o nosso coração. Então vamos cantar essa música hoje, agora, e traga os seus dízimos e as suas ofertas de coração. O que for dízimo, coloca no seu envelope. Mas o que for oferta para as missões, traga, que nós vamos estar ofertando para o Senhor. Amém?